A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A arte é do traidor, por isso a arte catequiza, impressiona e fanatiza. E por isso, do artifício surgiram os fanáticos. E por isso, o artifício sempre foi considerado uma fábrica de fanáticos. E no fanatismo está o primarismo.
E é isso aí, gente. A cultura racional dos livros Universo em Desencanto, no livro 467 do Histórico, o Racional Superior fala assim, ó: todos esses preconceitos foram criados pelo pensamento, porque o pensamento divide e o raciocínio une. No pensamento a discórdia e no raciocínio a concórdia, todos concordando com todos. E o verdadeiro Deus não tem preconceito de cor, porque Deus é dono de todas as cores. E por isso, no mundo, existe uma infinidade de cores diferentes uma das outras. Os nobres é que criaram esses preconceitos de cor, dizendo que o branco era filho de Deus e o preto filho do diabo. A nobreza que criou todo esse preconceito. E assim a rudez sempre imperou no meio dos atrasadões. E realmente, Porfírio, esse atraso durou muito tempo, né? Quanto tempo até que a gente pudesse, pelo menos, começar a entrar na fase do desenvolvimento do pensamento, até atingir agora a fase do raciocínio, que é a fase racional, para que nós possamos entender tudo isso que aconteceu no mundo até então. Porque até agora, todos nós pensávamos, imaginávamos e não sabíamos por quê. Às vezes pensávamos coisas que a gente nem queria pensar, né, Porfírio? Muitas vezes a pessoa pensa uma coisa e quer se livrar daquele pensamento, e quanto mais não quer pensar naquilo, mais ele pensa. Isso tudo é efeito de quê? Efeito de quê isso tudo, Porfírio? Efeito do quê? Do enfraquecimento do pensamento? É isso? A gente tem que desenvolver o raciocínio o mais rápido possível, né?
É, o enfraquecimento é agora, mas antes não. O pensamento veio para lapidar, ele não veio para solucionar. Todos esses preconceitos que foram criados pela arte do conhecimento humano são preconceitos discriminatórios que nada têm a ver com a essência do verdadeiro Deus. Agora sim, que na fase racional nós estamos associando a fase racional plenamente como sendo a fase dos direitos humanos. Deus é o dono de todas as cores. Logo, quem foi que disse que branco é filho de Deus e o preto era filho do diabo? Os nobres, né? Mas quem eram os nobres da Idade Média, da Idade Renascentista, onde veio a se concretizar essa tal da escravidão negra, se bem que no passado mais antigo houve a escravidão branca? Quem eram os nobres? Os donos das religiões.
Porfírio, e também a escravidão branca teve uma razão de ser, né? Nós que estudamos a cultura racional temos a resposta para isso, né, Porfírio?
O pensamento humano, por ser materialista na sua essência, magnético, é de origem magnético, embora ele tenha a parte mediadora da mecânica celeste, mas ele é pesado, o pensamento é pesado. Então as diferenças de cores foram associadas com raças do animal e se esqueceram ou não consideraram, por não conhecer, que a verdadeira origem de todos era uma só. Todos são de uma origem só, todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio, ou pelo menos a maioria tinha no início, ou a totalidade tinha no início. Mas na medida que vai havendo essas diferenças, essas discrepâncias de comportamento, os monstros praticando monstruosidades, os selvagens praticando selvagerias, contra os direitos humanos, que ninguém sabia nem que tinha direitos humanos, por serem muito atrasados, agora é que nós sabemos disso. Então daí a transformação para classes inferiores. Perde o direito ao raciocínio, é o que acontece. Então, na história recente da humanidade, toda essa discussão criada pelos nobres das religiões, preto é filho do diabo, branco é filho de Deus. Né? Já viram o Papa preto? Nunca viram, né? Mas, se Deus é dono de todas as coisas, por que só tem branco, de olhos azuis e etc.? A própria imagem do Messias é associada a um homem de louro, de olhos azuis. Naquela terra, pelo que sabemos,
eram todos
a cor
morenos,
é outra.
Eram morenos.
A
né?
cor da terra, ali do deserto, não é o louro de olho azul.
Pô, filho, os anjos são todos louros de olhos azuis, né?
É, os anjos são todos louros.
Louros.
Você lembrou muito bem, os anjos também são todos louros de olhos azuis. Se botasse um anjo pretinho, aí a coisa ficava complicada. Os nobres não aceitavam isso nunca. Hoje a turma tenta descaracterizar e coisa e tal, mas na verdade não é para a gente ficar defendendo esta ou aquela cor, ou acusando esta ou aquela outra cor. Porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Todos foram criados da terra, do materialismo. Os melhorezinhos foram sendo apurados e virando gente. Os piorezinhos foram virando bicho. Essa é a história da humanidade. É a natureza que faz isso. A natureza faz esse processo porque tudo que nasce do chão está deformado e tem o seu processo de seleção natural. O que é bom vai se aprimorando e atingindo seu objetivo. Igual uma plantaçãozinha, mal comparando com a nossa horta, a gente tem uma sementeira, uma porção de mudinhas, aquelas mais fraquinhas, o que é que a gente faz? Joga para o canto e fica com as boas. A natureza faz isso com a categoria de bicho. Porque nós somos numa categoria de bicho. Essa também ninguém conhecia. Mas o bicho é a categoria de vida. Não é aquela coisa de dizer que era o preto ou que era o branco, porque era bicho. Não, o nome bicho, na fase racional, é a categoria de vida. É onde nasce de um sêmen, de uma semente, de um líquido. Isto é que é a categoria de bicho. E todos os seres vivos neste mundo nascem de um pingo d'água. Resumindo, é isso. Todos nascem de uma semente, que é o cruzamento de duas energias elétrica e magnética. A origem racional, para aqueles que ainda são gente, o raciocínio. E para aqueles que deixaram de ser gente, o irracional. Essa é a história que a humanidade precisa ter, porque o verdadeiro Deus nunca discriminou ninguém, nem poderia, porque todos são filhos dele, todos têm uma origem só, é racional. Então todo esse preconceito de corpo que foi criado pela mente artificial dos nobres dominadores de épocas recentes e épocas passadas. Daí as escravidões e essa coisa toda, e até hoje o preconceito ainda existe, porque as pessoas ainda não se conhecem, ainda não sabem quem é Deus. Ficam perdendo tempo em rezar, porque foi sugerido que a oração resolveria, e estão vendo que não resolve nada. Quanto mais reza, mais assombração nos aparece. Está na hora da humanidade se conhecer, principalmente conhecer o verdadeiro Deus. Dr. Carlos.
É verdade. O preconceito de cor de pele, ele vem, como já foi bem falado aqui nessa mesa, de bastante tempo. Mas a origem disso no artifício está no Obras-Primas. O racional diz que o império de Judas na terra começou com as roupas, depois o dinheiro e finalmente com as guerras. Então as roupas e o dinheiro criam valores materialistas nos humanos. As roupas, ele diz que não é a roupa verdadeira de matéria. A roupa verdadeira de matéria é a pele fina dos humanos, que quando a gente vivia ao natural, durávamos 3 mil anos. Está escrito isso lá. O clima nessa época era o primeiro a medicar a nossa saúde. O temperamento da friagem sadia mantinha a saúde dos humanos. Então essas roupas fantasias terrestres, as fatídicas vestes, naquela linguagem do obras-primas, né, português arcaico, trazendo envenenamento, pestes e doenças, todos perderam a saúde. Isso aí na parte biofísica, mas na parte psicofísica que é o pior, entra o preconceito. As pessoas acham que são melhores do que as outras, porque tem dinheiro e tem mais roupa e tudo mais. E aí nessa questão da cor da pele, os que se desenvolveram mais no artifício passaram a dominar, fizeram melhores e maiores máquinas de guerra, e aí entra a exploração do homem pelo homem, do jeito que está o artifício insuportável como está. E um complemento desse texto do Obras Primas, que fala em quem estava guiando o corpo social, principalmente o ocidente judaico-cristão, né? Que ele não fala diretamente, quem está falando é o Dr. Carlos, né? Peço vênia. Ele fala da hipocrisia, tirania do ateu mau condutor. Por isso que ele diz que Judas, o traidor, tomou a direção do mundo. É esse sistema artificial de valores que a gente está vivendo, as roupas, principalmente, né? Que é em cima da pele, né? A pele pode ser negra, amarela, vermelha, branca, mas tem sempre esse vestuário e tudo mais. A roupa rouba a atenção da mente, e isso é uma tentação de se transfigurar, da pessoa achar que ela é melhor que os outros. Isso dá essa onda magnética no cérebro, né? E isso tudo é magnetismo, é semelhante à embriaguez, mesmo sem ter bebido, porque a moda, essa coisa toda, isso dá uma onda muito forte, e a mesma coisa é semelhante, paralelo com a paixão. É isso aí, segundo milênio para trás, agora nós estamos no terceiro, graças a Deus.
Você começou falando, começamos o programa falando de preconceito e cor de pele. E você fala que a roupa diminuiu o tempo de vida. E dependendo da cor da roupa, diminui mais ainda, não é?
É, com certeza, né? A cor branca reflete todas as cores, então faz bem para a nossa áurea, nossa psicofísica, né? A mente está na áurea, e faz bem para biofísica também, né? Eu sou médico, eu só trabalho de branco, mas a maioria dos colegas não trabalha mais de branco. Mas no futuro próximo eu tenho certeza que todo mundo vai voltar a trabalhar de branco. É uma defesa fluídica, né? A cor preta absorve todas as vibrações. Eu gosto quando o professor Horta fala nesse ponto da física. De fato é assim, a cor preta absorve todas as vibrações. Então uma pessoa que usa muito preto, a moda diz que o pretinho básico, aquela coisa, realça e tudo mais.
Emagrece,
mas a carga magnética fica no aparelho. Vai fazer mal, psicologicamente e biologicamente. Isso aí é certo, né? E a cor vermelha é muito estimulante. Mas vermelho também é a cor do sangue, a cor da guerra. Isso está textual no livro. Faz a pessoa ficar um pouco mais aguerrida. E isso aí pode desequilibrar aí eletricamente. O outro é magnético.
Dr. Carlos, o pensamento foi feito para lapidar. A natureza fez todos diferentes e desenvolveu o pensamento para que através dessas diferenças houvesse toda essa lapidação. Por isso que o pensamento é o verdadeiro traidor do ser humano. Quando a humanidade souber quem é o pensamento e como o pensamento atua, ninguém mais vai querer pensar, não. Nós estamos começando a perceber isso em nós mesmos, na situação da humanidade, essa coisa toda. O problema básico do pensamento é, por não conhecer, o pensamento criou, vendo essas diferenças, criou todos os preconceitos, e o mais terrível é quando esses preconceitos são consequência de um fanatismo, ou seja, quando o pensador exerce a diferença com fanatismo. E aí a coisa degringola mesmo. É guerra, é tortura, é um matando o outro e a falta de humanidade. E isso se observa no regime político, no regime capitalista, socialista, no regime religioso, porque ninguém conhecia o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não discrimina a cor.
O pensamento é inimigo do pensador. Quando os europeus chegaram aqui no Novo Mundo, né, dizem que descobriram, mas já existia só. Então, houve um genocídio. Foram dizimadas as populações aqui do Novo Mundo com doenças trazidas pelos ditos civilizados. Mas a questão não foi simplesmente essa. A questão foi que os hábitos dos civilizados foram impostos aqui. Houve uma aculturação. E o principal, e dito por estudiosos, né? O principal foi passar a usar sapato, passar a usar roupa, passar a usar sal, açúcar e o álcool. Então, a questão é o pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. Agora, no terceiro milênio, todos os povos estão buscando as suas origens, as suas raízes, que são espirituais, a sua cultura, porque com a globalização o capitalismo hipertrofiou, ganhou, venceu. Mas ele hipertrofia também as próprias contradições, então o novo é agora no terceiro milênio e é a questão humana, né? O ser humano tem que se conhecer e aí é o desenvolvimento do raciocínio. Raciocínio intuitivo, a intuição não contrária às normas da razão. Para isso, Cultura Racional, livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Você encontra o livro Universo em Desencanto em Teresópolis, na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E também pode encontrar o livro na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br, pedido de livros.
Salve! O amadurecimento da face do animal racional, daí a liquidação e a transformação para o estado natural. Então, apodreceu tudo, apodreceu de uma maneira tal que o animal vive desesperado, ou melhor, vivia desesperado. Agora dentro da fase racional, não. Viviam todos desesperados para encontrar uma nova solução, para poderem viver em paz, porque não tinham mais paz, não tinham mais sossego. A vida tornou-se um pesadelo infernal. Todos nervosos, todos apavorados, todos assombrados, todos sem confiança em ninguém. Todos desconfiados de tudo e todos com medo. Então, tudo apodreceu nessas condições, porque coisa alguma valeu ao animal. Tudo que o animal pensava que ia resolver a sua vida, a sua paz e o seu sossego, nunca resolveu. Pelo contrário, caiu tudo no ridículo. As tábuas de valores perderam seus valores e daí a desorientação, o desespero, o desequilíbrio e a confusão reinante. O inferno na vida de todos. O desespero se multiplicou. A vida perdeu completamente o valor, ficando completamente desvalorizada por tudo apodrecer. Ficou desvalorizada por não ter garantia. Todos vivendo assombrados, sobressaltados, com medo uns dos outros. A vida se tornou um inferno, porque tudo apodreceu, tudo perdeu o valor. Os sonhos terminaram. Mas agora chegou aí, como aí está, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional para aparelho racional. Vejam que inferno desolador vem na vida de todos. O desespero entranhou-se na vida de todos. E assim, cadê a felicidade? Cadê a paz? Cadê o sossego? Tudo não passou de um sonho. E por tudo ser aparência, é que ficaram assim. Hoje todos desiludidos de tudo e dizendo, não podemos contar com ninguém, nem conosco mesmo, porque não temos garantia de coisa alguma e não somos garantia de coisa alguma. E assim chegaram a esse ponto, ao ponto de dizer: salve-se quem puder, se às vezes puder. Vejo que calamidade, o desequilíbrio tomou conta de todos, o pavor dentro do íntimo de todos, por fora uma coisa, por dentro outra. Por fora aparentando alegre e feliz, e por dentro o desespero contradizendo tudo. E assim, todos vivendo de aparências para poder viver, e muitos dizendo: é verdade, eu já estou cheio desta vida, eu não aguento mais viver assim em um mundo que ninguém tem garantia de coisa alguma. A vida perdeu o valor que parecia ter. Hoje está provado que a vida é uma coisa sem valor. Vejam a que ponto chegaram, de desilusão total, e muitos dizendo: essa marcha e o caos já vem de muito longe, já vem de muito tempo, e por isso tudo piora já de há muito, que vem se multiplicando as piores. Universalmente, as ruínas chegaram a tal ponto que ninguém se entende. Na mesma hora que estão se entendendo, na mesma hora, ou mais, ou um pouquinho, estão desentendidos. A confusão é reinante e o descontrole é muito grande. E assim a vida se tornou um inferno. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois outra e assim sucessivamente. Essa é a situação da fase animal racional que se acabou, mas estão aí os feitos, os remanescentes da fase, sofrendo as consequências da fase de animal racional. Agora está aí a fase de recuperação, a fase racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, a fase da paz, da verdadeira paz, do amor e da fraternidade racional, porque todos estão unidos ao mundo racional. Todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A fase caótica, a fase de animal racional, por ser uma fase em liquidação. Por ser uma fase em que todos estavam sendo lapidados. Já acabou. Agora é ler e reler para se enquadrar na fase racional. E assim tinha que ser, até conhecer e saber o porquê desse mundo de matéria, de que surgiu, por que surgiu, qual foi a causa e razão desse mundo assim ser de matéria penosa, penar, penar até se acabar, penar até morrer, porque todos penam, cada qual do seu jeito, de sua forma, de sua maneira. Uns mais, outros menos, outros demais, e outros que já não aguentam mais. E hoje estão sabendo por que ficaram nessa condição deplorável de serem seres nessas condições sem poder saber o porquê que assim ficaram. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro milênio.
Fazendo uma faxina geral com a imunização racional. Nesse mundo de matéria, não há nada perfeito, pois tudo é consequência de uma deformação e degeneração dos seres visíveis e invisíveis do universo, que se transformaram de seu estado original de pureza ao longo das 21 eternidades. visto que eram corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos no mundo racional. E por usarem do livre-arbítrio, adentraram por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso e foram se transformando e degenerando, gerando a energia magnética no primeiro milênio e a energia elétrica no segundo milênio, até a mudança de fase da natureza, quando a energia racional passou a vigorar a partir de 1935. Portanto, a causa de tudo e de todos os seres existentes nesse mundo, inclusive das doenças, são formados e gerados pelos fluidos magnéticos e elétricos, os geradores dos vírus visíveis e invisíveis. No primeiro volume do livro Universo em Desencanto, o Racional Superior nos esclarece que, abre aspas, todas as doenças são de origem fluídica, por o mundo ser fluídico, elétrico e magnético. Portanto, toda doença é de origem fluídica, por nós sermos corpos em matéria fluídica, elétrica e magnética. É que no fluido bom estão todas as curas de todas as doenças do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido mau produz a doença e o fluido bom cura a doença. Portanto, o tratamento fluídico é o verdadeiro tratamento natural. Fecha aspas. Aprendemos que tudo que nos cerca é reflexo do que emanamos através do pensamento e da imaginação, que são duas energias que servem para lapidação e estão em extinção. Porém, com a mudança de fase, a natureza não alimenta mais o pensamento e a imaginação, gerando essas rebordosas que causam os conflitos, o medo, o terror e a violência, sendo necessário mudar urgentemente nossos conceitos e procedimentos, procurando fazer uma reforma íntima, expurgando do nosso interior as influências maléficas dessas energias. Porém, como devemos proceder? É fundamental e necessário buscar o verdadeiro conhecimento que está transcrito no livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional, para se conhecer verdadeiramente e saber que há latente na glândula pineal um ser divino de origem pura, limpa e perfeita, e que está materializado na forma de máquina do raciocínio, aguardando o seu desenvolvimento e a sua desmaterialização, para retornar ao seu estado original e natural, que é na planície racional do mundo racional. E através da leitura reflexiva do livro De Cultura Racional, em nossos lares, sem a necessidade de frequentar lugar algum, temos a oportunidade de nos ligarmos ao mundo de origem, de onde recebemos a orientação, o amparo e a proteção necessários para o nosso equilíbrio físico, moral e financeiro. Enquanto aqui estivermos, além de adquirirmos o aumento dos anos de vida e com a divulgação do conhecimento racional para a humanidade, estamos colaborando com a natureza para manter a paz, a harmonia e a concórdia universal com o desenvolvimento do raciocínio. Finalizando nossa explanação, vamos ler um texto do quinto volume da obra, onde o racional superior nos esclarece que, abre aspas, o maior remédio do corpo em matéria fluídica é o fluido racional, que se adquire lendo o livro Universo em Desencanto, fecha aspas. E na sequência, um texto do primeiro volume da obra, abre aspas, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional, do mundo racional, fecha aspas. Salve!
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Existe uma mudança de fase, as pessoas precisam saber disto e se comportar com a nova mudança. Hoje, a fase é racional, é a fase dos direitos humanos, e somente uma força superior poderia dar os direitos humanos a todos. Somente o verdadeiro Deus, por isso a fase racional é a fase...
Fase de Deus. Por filho, nós vamos ouvir a música Fase de Deus com Zito. E eu quero depois falar que, como você iria falar sobre energia elétrica e magnética há 2000 anos atrás? Ninguém ia entender. Então nós vamos ouvir agora a música Fase de Deus com Zito.
A fase racional é a verdadeira fase de Deus. É a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira união de todos com Deus. É a verdadeira fraternidade, paz e amor. É o símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Então, com o decorrer dos dias, as modificações brilhantes, por tudo ser racional e tudo e todos estarem com Deus. Deus é racional, o racional superior. E vibrando todos assim desta maneira, não pode haver retrocesso de teste algum, porque Deus está em todo lugar. O mundo e a vida vai tudo tomar forma certa, a forma racional, porque tudo é racional. Então Deus está em tudo, está com todos, está em todo lugar. E tudo rege sob a orientação de Deus, para chegar a Deus. A fase racional é a verdadeira fase de Deus. É a verdadeira linha de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. É a verdadeira união de todos com Deus. É a verdadeira fraternidade, paz e amor. É o símbolo da concórdia universal, porque Deus é racional. Então, com o decorrer dos dias, as modificações brilhantes, por tudo ser racional
e tu de todos estarem com Deus. Deus é racional, o racional superior, e vibrando todos assim dessa maneira, não pode haver retrocesso de espécie algum. Porque Deus está em todo lugar, o mundo e a vida, vai tudo tomar forma certa, a forma racional, porque tudo é racional. Então Deus está em tudo, está com todos, está em todo lugar, e tudo rege sob a orientação de Deus para chegar a Deus.
Terceiro milênio, aqui na geração 2000.
Ouvimos a música Fase de Deus com Zito. E há 2000 anos atrás não se podia falar em energia elétrica e magnética porque as pessoas não entenderiam. Como foi dito, se você não entende as coisas terriais, as coisas aqui da Terra, como é que eu vou falar celestial? Então não sabia nem o que era energia elétrica e magnética. Energia elétrica e magnética, a magnética dá a imaginação, comanda a imaginação, e a elétrica comanda o pensamento. Então, todos estão comandados por essas energias. E, sendo as pessoas comandadas pela energia elétrica e magnética, elas são comandadas por alguém, por alguma coisa, alguma força. E essas forças até que fazem as pessoas serem fanáticas.
Robôs.
Tudo isso porque são comandados.
É.
Não é você que decide nada. Não é você que cria nada. A natureza que põe na sua cabeça para inventar o avião, o trem, o computador, foi tudo criação do homem, mas com comando de energia elétrica e magnética.
É, mas a grande consistência da nossa existência no mundo, as pessoas precisam compreender que tudo partiu de energias puras. Não existia a matéria. A cultura racional nos relata a existência antes de existir a própria matéria. Então, eram energias puras, limpas, perfeitas, habitantes de um mundo superior, no abuso da liberdade caíram. No cair, degenerou, deformou. Então, a cultura racional vai, numa linguagem muito simples e objetiva, provando como que sucederam-se os eventos para chegarmos à constituição da existência da forma que ela é hoje. Mas é uma existência diferente.
O mundo entra agora em uma nova era, a era da imunização racional, quer dizer, a verdadeira salvação eterna de todos. Nessas horas em que o mundo atravessa, todos agonizando, se não fosse a imunização racional, não sei o que seria do mundo. E o único caminho que todos têm a seguir, quer queira, quer não queira, para sua volta ao lugar de origem, que na imunização racional está o verdadeiro conhecimento de salvação eterna. Vão conhecer o saber de onde todos vieram, como vieram, para onde todos vão e como vão. Conhecer o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Conhecimento dado pelo racional superior, ou seja, o verdadeiro salvador. Imunizar quer dizer unir-se aos puros lá em cima na planície racional, no lugar de origem de todos, de onde todos saíram. Desencantou-se, salvou-se, que aqui na Terra sempre conservaram o encanto, os mistérios, os enigmas, tudo aí sem solução. E agora no livro Universo em Desencanto estão todas as soluções de todo esse encanto, de todos esses mistérios e de todos esses enigmas, tudo desvendado do princípio ao fim. No desencanto não existe mistérios nem enigmas, tudo definido, divulgado do princípio ao fim. E o único caminho para todos não nascerem mais aí neste inferno e voltar ao seu lugar de origem, que é na planície racional. Encanto quer dizer sofrimento sem solução, agonia, desespero, desequilíbrio mortal. E desencanto, salvação, Conhecimento é de salvação de todos de um modo geral. É o verdadeiro conhecimento racional, verdadeiro natural de todos. Leiam para se certificarem de todas as verdades para a salvação de si mesmo e de todos, para o extermínio das agonias, do desespero, do sofrimento, do desequilíbrio atordoante em que todos estão atravessando nestas horas que o mundo vem agonizando. E todos em agonia sem saber o que vai fazer. Leiam para se salvar e salvar todos, que a salvação é para todos. A porta da salvação está aberta ao mundo para todos. Com a imunização racional, conhecimento dado pelo racional superior, para a salvação de todos e por término no sofrimento de todos. Quem não conhece não pode se salvar. Todos têm que conhecer para a salvação de si mesmo, que é o caminho que todos têm que abraçar, para abolir o sofrimento. A imunização racional completa tudo, de bom e de bem, e sem ela tudo de mal, de pior. É chegada a hora da libertação racional, a libertação de todos para um porvir de glórias alcondoradas dada pelo racional superior, para o equilíbrio do mundo e de todos, que muitos vivem em agonia sem saber o que vão fazer. Hoje chegando em mão de todos o extermínio das agonias, por meio da imunização racional. Agoniza o mundo, agoniza o povo, todos perdidos e por isso sempre sofrendo de pior para pior. E hoje em mão de todos a alavanca racional, para livrar todos, salvar todos dessas chamas do mal. De agora em diante, todos brilhando com a sua situação definida. O porquê desta vida assim ser e o porquê deste mundo encantado ser assim, vivendo sem saber o porquê viviam e hoje sabendo pelo conhecimento simples e brilhante da imunização racional. Chegou o que estava faltando, o verdadeiro conhecimento da salvação eterna, que ninguém esperava, nem muito menos sabiam. Como isso podia ser encontrado e como podiam ser sabedores? Hoje, sabendo tudo tão naturalmente, com a planta do mundo nas mãos, que é a verdadeira salvação. Uma grande descoberta que apareceu agora no mundo, o conhecimento verdadeiro do princípio e do fim do mundo, e de toda a sua formação, justa, certa e correta. Descoberta feita pelo racional superior, habitante de um mundo superior ao nosso, que vai enriquecer todos de júbilos e de glórias para o resto da vida, sendo resolvido todos os problemas do ser humano, inclusive a salvação de todos. O maior tesouro do mundo, a imunização racional, o brilhante dos brilhantes, a riqueza das riquezas. Por meio da imunização racional, deixarão de ser livres pensadores, por passarem a ter o conhecimento do verdadeiro ideal. O ideal de todos é querer encontrar a sua situação definida e a definição de tudo no mundo, para encontrar o apoio de si mesmo e viver com a convicção de saber por que vivem. Leiam o livro Universo e Desencanto para saberem tudo isso e muito mais.
Meu irmão, uma luz está chamando. Vejo as estrelas sorrindo, os astros estão dançando. No céu uma porta se abriu, um povo de branco entrando. As profecias se cumprindo, a verdade se revelando. As profecias se cumprindo, todo povo está cantando. Eu, ei, 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 ei,
caminho, não há mais o que duvidar. Nunca estiveste sozinho, é que nunca soubeste enxergar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional, pro nosso mundo retornar. E se enxergar é ver, pra ver é só estudar. A cultura racional, pro nosso mundo retornar. Desperta, meu filho, pras coisas que eu vou lhe ensinar. Mesmo que durma pensando, raciocinando, você pode acordar. Há um novo sol se abrindo, e este não está queimando. É a nova aurora surgindo, quero ver o meu povo cantando. Emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando. A emoção tomar conta do mundo, a tristeza se acabando. No universo só alegria, a voz de Deus está chamando.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
E agora é ler e reler para desenvolver o seu raciocínio e a evidência racional, para mudar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Está aí o fim das transformações e das mudanças naturais da natureza. Tinha que chegar o seu fim, porque na matéria tudo é assim, tem princípio e tem fim. E o fim das transformações e das mudanças, sendo para o mundo da verdadeira origem de todos, o mundo racional. Porque tudo na vida da matéria é assim, tem princípio e tem fim. Como todas as fases passadas tiveram seu princípio e seu fim. E o fim da fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional, é a mudança de todos para o mundo racional. O fim da transformação e mudança é para o mundo racional. E de forma que agora é ler e reler, para desenvolver o raciocínio e a evidência racional com a mais brevidade possível. A persistência na leitura racional desenvolverá o raciocínio e a evidência racional, porque tudo para vencer é preciso a persistência. Persistir para adquirir, persistir para desenvolver, persistir para vencer, persistir para bem servir, persistir para bem ficar, persistir para chegar lá, no ponto desejado por todos, que é o mundo verdadeiro de todos, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza, o mundo racional. o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional e do aparelho racional. E assim foi e é a evolução da verdadeira mãe de todos, a natureza, que fez tudo, preparou tudo para que este grande porvir, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, chegando agora a maior riqueza de todos, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Salve!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
É, esta é a fórmula do sucesso. Persistir, obedecer, persistir e ter aquela paciência de ver a vida acontecer, a vida racional. Porque a vida material, mais do que comprovado está, que cada vez mais poluída, cada vez mais enfraquecida, cada vez mais doenças. É a gripe espanhola no século passado, é o coronavírus agora, e esperamos que no mês que vem ou no outro não aconteça outra coisa pior. Mas pior para quem pensa, mas melhor para quem raciocina. Porque quem raciocina está ligado no mundo verdadeiro da sua origem. E quem pensa está ligado no mundo provisório da sua vida, que é a vida material. Por isso que, simbolicamente, nenhum ser de matéria fica para a semente. Não é assim que se fala, João? Nenhum ser de matéria fica para a semente. É para simbolizar que esta vida não é a verdadeira.
Todos vão. Bonito, feio, rico, pobre. Isso. Todos vão embora.
Porque é. Aí criamos aquelas filosofias materialistas.
A verdadeira vida não acaba, mas a vida provisória acaba porque tem que haver uma evolução também, né? Porque,
claro, então, é o terceiro ciclo da vida. Aí agora é que a humanidade vai começar a despertar coletivamente o terceiro ciclo da vida, que é o terceiro milênio. Não é à toa que o nosso programa se chama Programa Terceiro Milênio. É para chamar a atenção das pessoas que é um terceiro ciclo de desenvolvimento em que a humanidade vai parar naturalmente de valorizar o que é simbólico, que é essa passagenzinha material que se acaba, de repente, de um jeito ou de outro, e se ligar, sempre que possível, na verdadeira vida, que não é material, é racional. Também não é uma vida espiritual. Vida espiritual é um sonho de fantasia criado pelo pensamento material, porque o pensamento tinha a missão de preparar, e preparou muito bem. Só que agora o pensamento está destruindo. Então as filosofias, as religiões, as ciências, todas estão indo para o caminho que toda a matéria vai. Por quê? Porque a essência de todas essas filosofias, doutrinas e etc., e religiões, etc., estão vinculadas à matéria. E a matéria está abismo abaixo. Então está na hora de desmaterializar. É a ordem do dia. A ordem do terceiro milênio é essa: desmagnetizar, desmaterializar, para descobrir a verdadeira vida que nós somos. Habitantes do mundo racional, materializados em forma de máquina do raciocínio, que com a cultura racional vamos desmaterializar e viver no nosso verdadeiro estado natural, que não é de matéria. Está na hora de ir embora? Está na hora dos abraços?
Quase na hora. Você encontra o livro Universo de Desencanto em Teresópolis na livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
E aí vamos abraçando aqui a toda a nossa equipe. Isso, Brasil abraçando todos. Sem discriminação, mas abraçando a todos. E nós aqui abraçando aqueles que colaboram na equipe do programa Terceiro Milênio, né? O professor Horta, o doutor Carlos Raza, nossa amiga Sônia Regina de Socorro, São Paulo, né? A professora Nádia, o Edivaldo, o Zilto, o Sérgio, o Evandro, a Helena, o Henrique, a Bernadette, o Luiz Cláudio. Os colaboradores, Osvaldo, vai mandar um abraço para eles? Nossos colaboradores?
Dr. Yasioski, Marta Schuid, Vilhena Rondônia, Mauriciana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu, Alencar e Helenice de Moquetá, Nova Iguaçu, Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meia, Antônio Chamorro de Piratininga, São Paulo, Sonival Alves de Morungaba.
E todos os nossos ouvintes do programa Terceiro Milênio, pela internet, pelo AM, e etc, etc, que hoje tem muitos aplicativos com isso, abraçando a todos eles, nosso amigo Miro Mirão, a Cecília Negrini e a Pedra lá de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme, de Tapecirica da Serra, Mary de São Bernardo, a Cida de São Paulo, nossa amiga Cida, maravilhosa, abraço para você, Cida. O Nelson e Selma Redaeli em Catanduva, a família Santos, a professora Iracema, a mãe da água, a Bete e a Bete, mãe do Pingo d'Água, que é o Anderson, e a família Racional lá em Campinas também, nosso amigo Celso Veloso, aquele abraço, a Sônia Pecoroni em Nova Iguaçu e a dona Carmelita em Bangu, a moça do Chapéuzinho.
Abraço, dona Carmelita.
É, já também, nonagenária, já passando dos 90 e lá vai fumacinha, e ainda firme e forte na fase Racional. Um abraço também para o Wilson Pantoja de Pilares, o Otávio de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, o cantor Santos e Vilma Álvaro, na cidade de São João de Meriti, o Anderson PP em Niterói, o Wagner Ribeiro de Aperibé, que um dia vai mudar de Aperibé, eu sei que ele vai lá para o sul de Minas, já já a gente diz para onde vai, ele diz que vai para a planície. Ari Caravana de Itarocara, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas, União no Piauí, e a nossa amiga Helena, que participou aqui do nosso programa, Geraldo Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides de Brasília, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, de Socorro, São Paulo, a Elizabeth Leite de Curitiba, Paraná, o nosso amigo Luiz Miguens de Ibiam, Santa Catarina, e Andrei de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que são os responsáveis, estes dois, pelo aplicativo Garças Brancas. Recomendamos que vocês procurem na Web Store Garças Brancas. Mais abraços, Osvaldo.
Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Altv Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eli Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Júlio, Desidério e Gabriel lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Cláudio Oliveira e Neil Milford, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo, Igor em Barcelona, Armédio no Egito, no Cairo, e professor Afolabi Mohamed na Nigéria.
E aqui em Teresópolis, mandando um abraço carinhoso para o nosso amigo Ari Chocolate. Está na hora de aparecer, Ari Chocolate, se estiver nos ouvindo, ou quem estiver ouvindo, um abraço para toda a galera que ele colocou para estudar a cultura racional. Também um amigo, nosso amigo Roberto Guzzo, a Mônica Quinupi, a Janete Balbino, a Graça, lá na Quinta da Barra, a galera toda que estuda a cultura racional, e muitos nós não conhecemos ainda, ser milênio. Porque neste programa nós não falamos de discriminações, nós falamos de cultura. E a cultura de Deus na Terra é a coisa mais simples do mundo. É aquela que encara o próximo como a si mesmo. Não temos que esconder nada de ninguém e nem acusar ninguém, porque estaríamos acusando a nós mesmos, não é? E fazer o bem sem olhar a quem é o objetivo maior do nosso programa. Que as pessoas possam, por si, fazer o devido julgamento, sem preconceitos e sem discriminações, que a cultura racional é favor de todos e de todos.
Então não perca tempo, conheça a cultura de Deus, conheça a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça, precisa urgentemente, porque a fase é decisiva. Ou você fica ou você desce. Vai para cima ou para baixo. Então a definição está aí, a fase definitiva. Obrigado, uma boa noite, um bom domingo e salve.
Bem depressa pode crer.
pulsar do universo.